Está no ar o CBN Paraná, deste 19 de março de 2024. Nós vamos aqui aos principais destaques do noticiário paranaense nesta terça-feira. E nós começamos com mais uma repercussão a respeito do julgamento do caso Daniel. É o julgamento que acontece em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, relacionado à morte do jogador de futebol em outubro de 2018, aqui na nossa região, caso de repercussão nacional. Ontem, no primeiro dia de julgamento, 13 testemunhas ouvidas, 2 réus e hoje 5 estão sendo ouvidos para depois ter a sequência do rito processual, do rito do júri popular. A Marina Prota, repórter da CBN Curitiba, está em São José dos Pinhais e traz mais esses detalhes ao vivo para todo o estado. Bom dia, Marina.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Neste momento, o terceiro réu está sendo ouvido nesta manhã de terça-feira, Eduardo da Silva. Ele é apontado como um dos agressores de Daniel e quem teria ajudado Edson Brits a carregar o corpo da vítima para uma região de mata. Ele é o quinto acusado pela morte do jogador Daniel Correa Freitas, que foi encontrado morto em 2018 em uma região de mata aqui na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. Antes dele falar, prestaram um depoimento, falaram com os jurados Davi William Volério e Igor King. Os dois amigos disseram que agrediram Daniel, mas que ele ainda estava vivo quando foi colocado no porta-malas do carro. Ontem, como você disse, Cristiana Brits e Edson Brits Jr. falaram em juízo. Edson assumiu novamente a autoria do crime. Ele já havia confessado o assassinato e disse que cometeu o ato para defender sua esposa, que estaria sendo importunada sexualmente por Daniel. O advogado de defesa da família Brits, Elias Matarassad, comentou sobre o depoimento de Edson e sobre o que foi dito em tribunal. Vamos ouvir.
Até pedi para ele contar a verdade, e a confissão dele, além de ser um elemento de atenuação de pena, é uma coisa que não tem como contornar, porque numa história você não pode querer, digamos assim, se distanciar do que aconteceu, porque as coisas acabam sendo descortinadas, digamos assim. Então ele falou o que tinha que falar e ficou bem assim dentro da verdade. E eu creio que o júri terá a sensibilidade de reconhecer uma reação.
Ainda devem ser ouvidos hoje outros dois réus. São a Lana Brits e a Evelyn Brizola Perusso. A Lana e Evelyn não são acusadas de homicídio, mas são acusadas de terem participado aí de mudanças na cena do crime e também de coação de testemunhas. A expectativa é de que o julgamento dure ao longo desta terça-feira. O juiz Thiago Flores deve estender para ouvir, né, todos os debates e também os depoimentos dos acusados ainda hoje. Expectativa de que os debates, as oitivas das defesas e também da acusação devem acontecer no período da tarde. O julgamento pode acabar ainda hoje ou então no início da madrugada, essa é a previsão que a gente tem, mas tudo depende, né, Joyce, do tamanho, do tempo que os depoimentos vão ocorrer. Nesse momento, então, foram ouvidos 3, a duração dos depoimentos tem durado cerca de uma hora e meia, e essa é a nossa expectativa até o horário do almoço. A gente pode ter ouvido aí todos os réus, os 7 que são acusados pela morte de Daniel. A gente vai seguir acompanhando aqui.
Combinado. Muito obrigada, Marina Prota, da CBN Curitiba. O jogador teve passagens pelo Coritiba, pelo São Paulo, pelo Botafogo. Também por isso se tornou caso de repercussão nacional, além do que aconteceu aqui na região de Curitiba. Nós partimos agora para o Oeste Paranaense. Por lá, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca em Quedas do Iguaçu. A investigação em andamento investiga, então, fraudes em licitações em execução de contratos firmados com a Prefeitura de Quedas do Iguaçu. E a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, é quem tem esses detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. A Polícia Civil iniciou bem cedo a Operação Fim da Linha. Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, em Quedas do Iguaçu, cidade que fica a 125 quilômetros aqui de Cascavel. A investigação é do Ministério Público do Paraná, com apoio da Polícia Civil, e apura denúncias de fraudes em licitações do transporte escolar em execução de contratos firmados com a Prefeitura de Quedas do Iguaçu. A ação mobilizou diversas viaturas com policiais, além do helicóptero da Polícia Civil. Foram cumpridos 19 mandados de busca na prefeitura do município e em casas de funcionários públicos, além de secretários. Até o momento foram apreendidas armas, munições, dinheiro, além de celulares e documentos que vão colaborar nas investigações. 5 pessoas foram presas em flagrante por posse de arma de fogo e essa operação segue em andamento nesta terça-feira. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica, por essas informações. Tem outra operação em andamento aqui no Paraná. A Delegacia da Polícia Federal de Guaíra desencadeou a Operação Pandora. É um desdobramento de uma outra operação com o objetivo de descapitalizar uma organização criminosa. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem os detalhes. No final das contas, segundo a Polícia Federal, trata-se de um esquema que movimentou mais de 250 milhões de reais em mercadorias no início da pandemia de Covid-19. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Exatamente. Nesta manhã, 20 policiais federais, 60 policiais militares do Batalhão de Fronteira estão cumprindo esse mandado de busca e apreensão em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Essas investigações, então, apontam para um esquema clandestino de importação de eletrônicos do Paraguai e, de acordo com a Polícia Federal, então, teria movimentado mais de 250 milhões de reais em mercadorias desde o início da pandemia de Covid-19, que foi quando a fronteira entre Brasil e Paraguai se fechou por um longo período. Essas mercadorias eram compradas por atacadistas e internalizadas no mercado brasileiro de maneira ilegal. O alvo da Operação Pandora é um integrante dessa organização criminosa que foi identificado em uma operação anterior. Essa descapitalização do grupo é uma estratégia para enfraquecer essa prática criminosa. Então, todos os bens de valor que forem encontrados no cumprimento desse mandado vão ser levados para a delegacia da Polícia Federal de Guaíra, onde ficarão à disposição da Justiça. Joyce.
Muito obrigada, Brenda, por essas informações. Agora, o norte do estado é o nosso destaque por aqui no CBN Paraná. Um homem condenado por engano há 15 anos conseguiu ter o nome retirado do processo. Isso aconteceu em Londrina e a Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Juliana, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Um paulistano de 39 anos, condenado pela justiça por engano em 2009 aqui em Londrina, conseguiu a extinção dos efeitos da sentença e exclusão do nome no processo com assistência jurídica da Defensoria Pública do Paraná em fevereiro deste ano. Na decisão, a Terceira Vara Criminal de Londrina reconheceu e declarou o erro na identificação do autor de um crime de roubo. O verdadeiro acusado usava identidade falsa com o nome do usuário da defensoria, mas com foto e impressão digital diferentes. Este homem, que prefere não se identificar, descobriu que havia sido condenado por engano quando foi votar nas eleições municipais em São Paulo em 2012. Na sessão eleitoral, os mesários não permitiram que ele votasse em razão de uma suposta condenação. Este homem procurou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e descobriu que havia sido condenado pelo crime que não cometeu e que havia um mandado de prisão em aberto. Os documentos dele estavam dentro de um carro que foi roubado em 2005 e, na época, foi feito um boletim de ocorrência. O suspeito que portava o documento falso com o nome da vítima foi preso aqui em Londrina em 2006. E por conta dessa pendência judicial, este homem passou por vários transtornos e constrangimentos neste período e, inclusive, perdeu o emprego.
E esses 14 anos, na verdade, foram anos de muita luta. Acabei perdendo emprego, tinha medo de sair muitas vezes à noite. Meus documentos, sempre que eu tinha que explicar essa situação, era um constrangimento, porque, infelizmente, não são todas as pessoas que entendem, eles acham que você está mentindo. Quando eu tive um celular roubado, fui fazer um BO na delegacia, eu quase fiquei preso. Então, eu passei por muitos transtornos nessa trajetória desses 14 anos que eu fiquei sabendo, né?
Com a assistência da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que pediu um depoimento da vítima para poder comparar com as imagens do homem que ficou preso usando o nome dele, ele pôde explicar exatamente o que aconteceu. Aí a Justiça determinou que, além da exclusão do nome no processo, o Instituto de Identificação do Paraná e a Delegacia de Origem façam as devidas correções nos registros do caso. Este homem ficou muito aliviado, disse que a decisão veio em boa hora, porque ele acaba de ser aprovado num concurso público. O nome do verdadeiro autor do crime ainda não foi descoberto, Joyce.
Obrigada por nos contar essa história, Juliana Takaoka, da CBN Londrina. E a gente fecha o nosso giro com a participação da CBN Ponta Grossa. A partir de hoje, temos por aqui a companhia do Emanuel Fornazari. E o Emanuel vai nos falar mais sobre a criação em Ponta Grossa de uma associação canábica da cidade. Por lá, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal para coordenar as ações relacionadas à distribuição de remédios à base de cannabis. Conte mais pra gente, Emanuel. Bom dia.
Bom dia, Joyce, bom dia a todos que nos acompanham no CBN Paraná, obrigado pela participação e pela saudação. Foi fundada aqui na cidade, nessa última semana, a Associação Canábica dos Campos Gerais, vai abranger não só Ponta Grossa, mas também como cidades ao entorno da cidade. A associação objetiva é promover a educação e a disseminação de conhecimento sobre os benefícios e as propriedades terapêuticas da cannabis e também focar na universalização, no acesso para todas as pessoas desse tipo de tratamento. A criação da Associação Canábica, ela veio a partir da aprovação da Lei número 14.932 do ano passado, que estabelece um programa para distribuição de medicamentos derivados da cannabis no Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui em Ponta Grossa. Segundo a Denise Oliveira Bispo, que é presidente da entidade e também mãe de uma paciente que faz uso de remédio à base de canabidiol, de imediato, o objetivo é atuar para que a população de baixa renda tenha acesso ao medicamento, mas no futuro também eles pretendem ampliar o plantio e a produção para a ação terapêutica desse tipo de medicamento. De acordo com o João Luiz Stefaniak, que é assessor jurídico da entidade e é integrante do mandato coletivo, co-vereador aqui na cidade e que foi um dos autores da lei municipal, os próximos passos indicam agora para a formalização da Associação Canábica para então poder representar os associados junto aos poderes públicos. A Prefeitura de Ponta Grossa tentou vetar essa lei, mas ela foi derrubada na Câmara e passa a valer agora com a criação da Associação Canábica para estimular e facilitar o uso terapêutico do canabidiol. Voltamos com você.
Muito obrigada. E este foi o CBN Paraná. Conectamos mais uma vez aqui na programação a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Ponta Grossa. Amanhã, mais destaques da nossa região por aqui.